Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, e os elementos que o acompanham. E dou-lhes as boas-vindas à Assembleia da República. Agradeço mais a vossa presença nesta última audição regimental ao abrigo do artigo número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República para discussão das políticas no âmbito da juventude e do desporto. As regras são as habituais, que são conhecidas, e, portanto, Sr. Ministro, quando estiver, quando quiser, pode começar 10 minutos para a intervenção inicial. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui nesta última presença regimental aqui nesta 12ª Comissão. Terminada esta legislatura, eu diria que este é um momento especialmente feliz em Portugal, nas áreas do desporto e da juventude. Sabemos bem como o desporto tem tido presenças relevantes em muitas competições internacionais e muitas das políticas públicas tem tido também um relevo importante no que é a aproximação à escola, no que é também o desporto para todos, mas dizia eu que temos tido presenças muito positivas em grandes certames e eventos multidesportivos multinacionais, e os últimos jogos, os segundos jogos europeus que aconteceram em Minsk, na Bielorrússia, foram uma prova disso também, com 15 medalhas, sendo 3 de ouro, num conjunto importante de modalidades, com muita diversidade em 9 diferentes modalidades. Por outro lado, na área da juventude, sabemos bem que Portugal recebeu há muito pouco tempo a Conferência Mundial de Ministros da Juventude e também o Fórum da Juventude Lisboa Mais 21, com uma importante declaração final e com muita visibilidade para as políticas públicas portuguesas, com um endosso importante de um conjunto de organizações da família das Nações Unidas e com uma presença muito substancial de países. Isto acontece também pelo forte investimento que temos tido, com importante orçamento, e já falarei sobre isso, mas muito se discutiu aqui nesta Comissão também sobre a transversalidade e a importância da transversalidade das políticas da juventude. Sabemos bem que assim o fizemos, nesta nova configuração e nesta nova orgânica, e conseguimos articular de forma interministerial com as tutelas e com programas que têm impacto na vida dos jovens, nomeadamente no que respeita ao emprego, no que respeita ao empreendedorismo, ao ensino superior, à habitação, à natalidade, às questões da saúde, à qualidade de vida dos jovens, mas também ao desporto, à cultura, ao ambiente, à agricultura, aos transportes, à sustentabilidade e à segurança social, mas também ao combate à pobreza, também às questões de igualdade e à inclusão e às migrações dos nossos jovens. E neste âmbito, nesta importante articulação interministerial, há um conjunto de medidas públicas que estão neste momento em ação, e uma das mais importantes, que acontece depois de grande auscultação, onde os jovens definiram as áreas prioritárias do nosso Plano Nacional para a Juventude 2018-2021. Temos que entender que este é o primeiro Plano Nacional para a Juventude que o nosso país teve, desde sempre, e é uma ferramenta viva, passível de periódica atualização e também de periódico enriquecimento. Era algo que era reclamado pelo setor há vários decénios, mas nunca tinha acontecido. Tinham existido livros brancos e livros de várias cores, mas daí nada tinha resultado em termos práticos. E no sentido de garantir esta transversalidade das políticas de juventude, este Plano Nacional para a Juventude foi desenvolvido numa lógica interministerial, são cerca de 250 medidas, e a principal missão é concretizar esta transversalidade das políticas de juventude com vista ao reforço da proteção especial que tantas vezes aqui falamos das pessoas jovens. Por outro lado, temos a trabalhar o Comitê 70 Já, constituído no âmbito da campanha 70 Já, que visa constituir, acima de tudo, um instrumento nacional de informação juvenil em termos transversais, e é outra das nossas apostas e que, de certa forma, move-se pelo lema da informação para a ação juvenil. Um terceiro setor nesta articulação interministerial é o programa Empreende Já, um programa de incentivo ao empreendedorismo por jovens, nem, sob a ótica do direito à criação livre, que conta já com 2 edições e que o seminário final desta 2ª edição ocorre hoje no Porto, onde o Sr. Secretário de Estado esteve presente esta manhã. E alguns dados globais que são verdadeiramente importantes para entendermos onde é que nos situamos neste programa Empreende Já. Temos 630 jovens que participaram nestas duas edições, usufruíram de 6 meses de formação geral em termos de empreendedorismo e temos neste momento cerca de 200 programas e projetos financiados com um capital de semente de 10 mil euros. Temos quase 5 milhões de euros como orçamento total global desta iniciativa e é também muito importante para afirmar o papel dos jovens. Por outro lado, o Orçamento Participativo Jovem de Portugal, com uma enorme transversalidade e que permitiu também a que os jovens pudessem dizer onde é que querem que os dinheiros públicos sejam alocados. Obviamente, uma forte componente e um forte apoio das áreas governativas da Proteção Civil, do Ambiente e da Floresta no voluntariado jovem para a natureza e para as florestas, evolução face ao programa Voluntariado Jovem para as Florestas, que tinha sido descontinuado em 2011. E, por outro lado, uma forte colaboração no âmbito do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, através da indicação de um conjunto de imóveis e também da utilização das pousadas de juventude. Por outro lado, é importante dizer que estamos a priorizar a educação para a cidadania, fomentando o estreitamento entre o sistema formal de educação, as organizações de juventude e o setor da educação não formal. Sabemos bem a importância da nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, do nosso Passo Jovem, do programa Formar Mais, da publicação do perfil do técnico de juventude e também o RVCC do técnico de juventude. Uma terceira componente importante na área da juventude é um debate intenso que existiu na sociedade portuguesa, mas também aqui nesta casa, relativamente aos instrumentos legislativos relacionados com o associativismo jovem, uma vertente importante das políticas da juventude. A revisão do regime jurídico que aconteceu aqui nesta Assembleia leva também a uma maior participação dos jovens e a melhores condições económicas para o setor. Por outro lado, algo que tantas vezes se falava e que nunca tinha acontecido era a abertura à cogestão dos jovens num conjunto de instrumentos. Por um lado, a Mobi Jovem, que passou a ter o CNJ e a FNAS como cooperadores, como cooperantes, estando sentados à mesa da decisão, mas também, por exemplo, a integração do CNJ e da FNAS no Conselho Económico e Social, algo que é verdadeiramente importante. Por outro lado, os pagamentos no âmbito dos programas do apoio ao associativismo jovem passam a ser escrupulosamente cumpridos, ao contrário do que sucedia no passado. Por outro lado, uma quarta componente absolutamente fundamental, e que já falei aqui, este reforço à cooperação ao nível europeu, tanto no contexto da União Europeia, do Conselho da Europa, no contexto lusófono, no contexto ibero-americano e também junto das Nações Unidas. Tanto no Conselho da Europa como no âmbito da União Europeia temos tido um papel muito forte no acompanhamento dos trabalhos e na liderança de muitos dos processos. No âmbito da Organização Internacional para a Juventude para a Ibero-América, reativamos a nossa participação e temos um forte envolvimento no âmbito desta organização. É preciso dizer que, no âmbito de todo este trabalho que temos feito, por exemplo, junto da Lusofonia, pudemos liderar a Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da Cplp, com a organização de um dos eventos âncora, que foi a Bienal de Jovens Criadores, e também um trabalho de articulação para que os Jogos da Cplp se pudessem realizar em São Tomé e Príncipe. Obviamente um importante contributo para o ano da juventude da Cplp e, obviamente, e porque já aqui o disse, a realização da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude e o Fórum da Juventude de Lisboa, +21, na qual foi alcançada uma declaração conjunta dos responsáveis governamentais e dos delegados jovens, dos representantes jovens. Esta conferência, como tiveram certamente a oportunidade de seguir, teve lugar em Lisboa, nos dias 21, 22 e 23 de julho, acolheu quase 100 delegações nacionais, todo o sistema das Nações Unidas, um conjunto de organizações internacionais representantes dos jovens e, de forma muito importante, este documento final acaba por plasmar o entendimento comum de jovens e de atores governamentais que permite dar também um passo em frente na prosecução dos programas e políticas públicas, tendo aqui um especial enfoque às políticas públicas que temos desenvolvido em Portugal e que são já, de certa forma, também líderes no que é o panorama internacional. As Nações Unidas, no seu âmbito, tinham organizado uma conferência de ministros responsáveis pelas políticas de juventude em 1998, em Portugal, juntamente com o Festival da Juventude, que aconteceu em Almada, o Fórum da Juventude, que aconteceu em Braga. E desde aí, nunca mais as Nações Unidas tinham congregado os responsáveis pela área da juventude, mas o anterior secretário-geral tinha criado a figura da enviada, do enviado, na altura, do enviado para a juventude e com o reforço do que é a Agenda 2030 lançada em 2015, nomeadamente com conjuntos de ODS que têm como persecução também os direitos dos jovens e do lançamento da Agenda Juventude 2030, foi muito importante fazer com que Lisboa mais 21 acabasse por acontecer. Eu não vou ter tempo para falar de todas as questões do desporto, mas eu queria também, à imagem do que aconteceu em anteriores presenças, deixar aqui também para a Comissão dois importantes documentos. Por um lado, para que ficasse aqui armazenado na Comissão Parlamentar e no seu espólio, por um lado, a Declaração de Lisboa, de Políticas de Juventude e de Programas de Juventude. Esta foi a declaração que foi subscrita cá em Lisboa e sendo um marco também, com a presença também da Senhora Presidente nos trabalhos, o que também ajudou a que a Assembleia da República tivesse uma presença forte também nos trabalhos. E, por outro lado, o livro que, de certa forma, marca os Jogos de Minsk de 2019 e que também ficará aqui na Assembleia. Relativamente a tudo o que nós fizemos e que temos feito no desporto, e eu tinha dito e queria agora concluir e depois voltarei ao desporto, que tudo isto é possível também graças a um forte investimento nos orçamentos executados do IPDJ e só para terem uma ideia do caminho que nós fizemos, em 2016 o orçamento executado do IPDJ era de 71,9 milhões de euros, em claro acréscimo ao que tinha acontecido em anos anteriores e em 2018 esse valor passou a ser de 85,4 milhões de euros, com um aumento no orçamento executado do IPDJ, com um forte investimento nas áreas do desporto e da juventude, com um aumento de 18,7%. Isto permite, por um lado, que o nosso panorama desportivo possa apresentar-se com outras condições, no que toca ao desporto para todos, no que toca à articulação entre política desportiva e escola e também na promoção e qualificação dos agentes desportivos, mas, acima de tudo, porque já aqui falámos, na implementação dos programas de detecção de talentos e na promoção da dimensão internacional do desporto português, mas também no que toca ao nosso acompanhamento das políticas de juventude, mas relativamente a isso terei a oportunidade agora, quando me questionarem também, de poder falar e de poder fazer um resumo relativamente ao que foram os vários pontos que estavam no programa de governo e nas grandes opções do plano e que nós fomos cumprindo, porque estas primeiras frases que eu fui dizendo eram, de certa forma, o sumário daquilo que está nas grandes opções do plano e que está também no programa deste 21º Governo Constitucional. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e agradeço também os documentos que nos trouxe e que ficam disponíveis para os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas poderem consultar. Passamos agora aos grupos parlamentares. PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, estamos hoje na última audição regimental desta legislatura e onde é o momento de se ver, de se aferir a todo o trabalho e ações do Governo e, ao longo dos 4 anos, ao longo da legislatura e não aquilo que foram as meras intenções. E um dos assuntos que foi um grande desígnio do Sr. Ministro e do seu Governo e uma preocupação de todos, é a prática esportiva. E aquilo que nós verificamos ao final de 4 anos de legislatura é que Portugal é o país da União Europeia onde menos se pratica desporto. Segundo o relatório anual do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde, que coloca Portugal entre os 11 países mais sedentários do mundo, o que é aqui uma grande preocupação. Também diz que 3 em cada 4 portugueses raramente ou nunca fizeram exercício físico. Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde, em 2017, apenas 5% dos portugueses fazia desporto de forma regular, quanto a 74% que nunca ou raramente praticava, o que significa um aumento de 8% nos últimos 8 anos. É uma situação extremamente preocupante, tendo em conta que 34% dos jovens entre os 15 e 24 anos não praticam desporto. Para não falar que 54% dos portugueses entre os 25 e os 39 anos não praticam nenhuma atividade física, 71% dos cidadãos nacionais com idade entre os 40 e 50 anos não fazem exercício físico. Portanto, há aqui um conjunto de valores que poderia continuar a referir, mas o Sr. Ministro admite que este cenário contraduz a mensagem que o Sr. Ministro quis fazer para passar, eu sou e o seu Governo. Sr. Ministro, o seu Governo nesta área assumiu uma nova agenda para o desporto nacional, com estes Com estes dados, essa nova agenda não se concretizou. Fazer desporto um desígnio nacional, melhorando os índices da prática a nível nacional. E citei o Sr. Ministro. E estes dados mostram exatamente o contrário daquilo que nos disse. Estes dados retratam bem a incapacidade do seu Ministério, do seu Governo, em cumprir promessas feitas ao longo de 4 anos. Continuamos todos à espera do tão anunciado Plano de Ação Nacional para a Legislação da Prática Esportiva, porque em discurso muito foi feito, mas na prática estes dados, e como disse, são dados até da Direção-Geral de Saúde. Sr. Ministro, no início desta legislatura disse, e cito, é o momento certo para agir, corrigir o que tiver de ser corrigido na área de juventude e desporto. Fim de citação. Sr. Ministro, estamos no final da legislatura e, dada a ação do seu Ministério, das duas uma. Ou o que encontraram para corrigir foi muito pouco, ou a vossa incapacidade para agir e corrigir foi muito grande. Portanto, eu pergunto ao Sr. Ministro onde está, e mais em concreto, porque só o Sr. Ministro acabou por agora referir que um plano estratégico nacional de desporto com horizonte 2018-2021, que está aí com conjunto de ações, mas já estamos no final do segundo semestre de 2019, e essas ações só agora é que o Sr. Ministro elencou aqui algumas e, portanto, o que demonstra aqui... Sim, mas também em termos de desporto, estou a falar, estou a perguntar ao Sr. Ministro, o plano estratégico, eu pergunto o plano estratégico nacional que assegura das intenções que teria no horizonte 2018-2022. É a pergunta que... Pronto, mas é a pergunta que eu deixo ao Sr. Ministro. Já estamos no final da legislatura, estamos ao final de 4 anos, e, portanto, se não são intenções, onde é que estão as ações? Essa é a pergunta. Mas a ausência de iniciativas estruturadas para o desenvolvimento do desporto não se fica por aqui, Sr. Ministro. Dou mais exemplos da inação do seu Ministério, deste Governo. Implementar um programa de detecção de talentos, promover a dimensão internacional do desporto português e reforçar a cooperação com a CPLP Ibero-Americana e da União Europeia. Definir um novo quadro de compromisso e de relação com as entidades que constituem o sistema desportivo, que melhore a afetação de recursos provenientes do Orçamento de Estado, quer nos jogos sociais, os jogos e apostas online, a fiscalidade, o mecenato, fundos europeus, o aumento do investimento da iniciativa privada através da responsabilidade social e cooperativa das empresas. Sr. Ministro, Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio, um trio de ginastas acro do Clube da Maia, brilhou nos jogos europeus que decorreram na Bielorrússia. Alcançaram 2 medalhas de prata e 1 de bronze, um feito inédito para o desporto português. Só que estas atletas, e a Bárbara em particular, enquanto estudante do mestrado, depararam-se com um problema quando regressaram a Portugal. Chegaram uma segunda-feira pelas 21 horas e logo no dia seguinte tiveram que fazer um exame. Sr. Ministro, o Estatuto do Atleta Estudante foi aprovado em Conselho de Ministros no início de 2019. Vai, a partir do próximo ano letivo, uniformizar os direitos e deveres dos que tentam conciliar os estudos com o desporto? É uma questão. Considera que este estatuto incentiva a carreira esportiva e encoraja a prática esportiva? É outra questão. Para terminar, e prevê todas as devidas condições para conciliar o desporto com o estudo de ensino superior? Senhor Ministro, o senhor secretário de Estado, João Ribeiro, pede um trabalho conjunto para conseguir erradicar a violência do desporto português. O Sr. Ministro tem noção que ainda desde o início da legislatura, se o Sr. Presidente, só mais um bocadinho para
muito
terminar,
rapidamente, Sr. Deputado,
porque depois
para concluir.
Será mais curto. Estamos satisfeitos com a aprovação da legislação aqui por parte do Parlamento de combate à violência, embora na reta final, mas, Sr. Ministro, a lei não será suficiente se não houver, ao nível da prevenção, um trabalho muito eficaz e forte a fazer. E, portanto, era esta situação que eu perguntava ao Sr. Ministro, o que é que vai ser feito na prevenção, porque só a lei nesta situação não chega, e fico por aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E acho que, a fazer um balanço, o PSD poderia ter escolhido o melhor interlocutor para fazer este balanço e para questionar o Ministro e a tutela, porque se isto fosse um desporto, o senhor Deputado tem estado muito pouco atento, foi muito difuso nas perguntas que fez, mas eu vou tentar então falar sobre várias questões importantes. Por um lado...
Vamos criar condições para se falar. Certamente que o Sr. Ministro não quis dar a interpretação que os senhores deputados estão a atribuir. O que o Sr. Ministro disse foi que desvalorizou as perguntas que o Sr. Deputado fez e não foi tratada em si.
Então eu faço um esclarecimento. Então, já vai 1 minuto.
Ah, vai, Sr. Ministro, mas ele desconta-se. Não, vamos criar condições. Sr. Ministro, faz favor.
Bom, volto a dizer, não desvalorizando o interlocutor, desvalorizo claramente o conjunto de questões elencadas, porque parecem ter sido pedidas pelo Ministro, porque vamos falar então sobre a atuação do Governo, e nomeadamente do Ministério da Educação, da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, que não se tem limitado à promoção do desporto, tem trabalhado também para apoiar e divulgar um conjunto de iniciativas de promoção e generalização da atividade física e de desporto para todos. Todos sabemos que temos uma questão estrutural e complexa no nosso país. Sabemos bem que o que nos diz a Organização Mundial de Saúde é que um país da nossa dimensão, de 10 milhões de habitantes, com uma inatividade física de 50% dos seus habitantes, e a do nosso país é maior do que essa, implica custos anuais de cerca de 900 milhões de euros. Todos sabemos que isto tem que ser um desígnio nacional. E nesse sentido, o que fizemos, em cooperação com as autarquias, com as associações desportivas, com o ensino superior e também com a iniciativa privada, foi lançar um conjunto de medidas. E tome nota, Sr. Deputado. Primeiro, e como importante novidade, para a valorização da prática desportiva não federada, foi formalmente criada pelo IPDJ uma nova divisão de desporto para todos. Esta valorização reflete-se também no aumento do investimento feito, que desde 2016 esse aumento já é de cerca de 30% nos apoios anuais, com todos os apoios, todos os programas de desporto para todos, e que ronda já os 13 milhões de euros durante estes 4 anos. Por outro lado, queria também destacar a criação de um protocolo com o Instituto Nacional de Reabilitação, que visa apoiar os projetos de federações na área da inclusão de pessoas com deficiência. Por outro lado, e porque o Sr. Deputado e também os seus colegas de bancada punham como quase como um anátema o facto desta Secretaria de Estado estar no Ministério da Educação, posso lhe dizer e assegurar que a articulação entre a política desportiva e a escola, reforçando a educação física e o desporto no ensino superior e não superior, são uma realidade, podendo nós compatibilizar o desporto com o percurso escolar e académico e ressurgindo também um conjunto de competições desportivas. Sabemos bem o quão valorizamos as expressões físico-motoras no primeiro ciclo e como elas tinham sido absolutamente desvalorizadas. Sabemos bem como a contabilização da educação física em paridade com as outras disciplinas é algo absolutamente fundamental e que tinha sido desvalorizado pelo anterior governo. Sabemos bem como o desporto escolar e o quadro do desporto escolar têm aumentado com um número muito significativo de horas atribuída. Temos um aumento muito significativo nos centros de formação desportiva, de cerca de 20 em 2015-2016 para cerca de 70 em 2018-2019. Foi feita também uma clara aposta na inclusão destes alunos. Por outro lado, temos valorizado também todas estas questões e já ouviu falar, Sr. Deputado, nas unidades de apoio ao alto rendimento na escola? Permitem, neste momento, em 19 unidades, que 400 alunos possam ter a compatibilização real do que é a alta competição com o seu currículo escolar no ensino básico e no ensino secundário. E já ouviu falar, certamente, no Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior. É algo que foi aprovado, era algo que não existia e é algo absolutamente fundamental para o desenvolvimento da carreira dual nas instituições de ensino superior e junto da comunidade académica. Mas temos feito mais. Já ouviu falar claramente na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável. E temos trabalhado para que, efetivamente, possamos também reabilitar um conjunto de infraestruturas desportivas. Sabe bem que pusemos quase 5 milhões de euros no Jamor, no Centro Nacional do Jamor. Mas também pusemos, juntamente com entidades, com autarquias, quase 14 milhões de euros no programa de reabilitação de infraestruturas desportivas. E neste momento, também no seu território, Sr. Deputado, 278 clubes e associações têm projetos aprovados e muitos deles estão em execução. Mas vamos mais longe. É preciso detectar e é preciso promover a dimensão internacional do desporto português. Sr. Deputado, esteve atento a Minsk? Viu como os responsáveis federativos, os responsáveis do COP, disseram que nunca tínhamos chegado tão longe. É importante valorizar. E isso porque estamos num ciclo chamado Tóquio 2020, que tem um orçamento global de quase 19 milhões de euros e esse orçamento implica um aumento de quase 16% para a preparação olímpica. Por outro lado, é preciso dizer que temos trabalhado também para que o desporto adaptado tenha um grande significado e cada vez mais temos conseguido que em Portugal já não reine uma monocultura desportiva. É manifesta a afirmação de muitas e várias modalidades e, por outro lado, temos visto que este é um fenómeno desportivo que é altamente identitário para a nossa sociedade. Por outro lado, e sabe bem, que foi publicada a nova portaria dos prémios de mérito desportivo, a convergência no reconhecimento do mérito desportivo, que implicou, por um lado, a equiparação dos prémios do universo paralímpico ao universo olímpico. Por outro lado, a melhoria substancial dos prémios, onde já existiam. E, por exemplo, nos Jogos de Minsk, existem agora prémios, quando em Baku, se é verdade que depois o IPDJ e também por nossa intervenção foram dados um conjunto de prémios, a verdade é que Minsk tem prémios associados de mérito desportivo, quando não existiam em Baku. E todas estas questões são absolutamente fundamentais para todas as vertentes que o Sr. Deputado generosamente e simpaticamente elencou, para que agora eu pudesse dar esta resposta, porque em cada uma das vertentes que elencou está tudo absolutamente feito, feito por nós, Sr. Deputado. Feito por nós. Feito por nós, Sr. Deputado. Por um lado, porque temos trabalhado, e por outro... Eu estou a falar de políticas públicas de desporto, Sr. Deputado. Tenha a hombridade e a lisura de entender o que são políticas públicas, Sr. Deputado. Os deputados são eles, as federações desportivas e os treinadores são eles que conseguem os resultados. Mas as políticas públicas são feitas por nós e por vocês. E as políticas públicas essas que não estavam feitas e que agora estão feitas. Para o desporto para todos, para a alta competição, para a articulação com o desporto e a escola, para tudo aquilo que vocês renegaram e que o Sr. Deputado não sabe fazer e nem soube fazer. Por isso, eu não falei aqui da violência, mas em todos estes aspectos absolutamente fundamentais, o Governo fez muito, tem obra feita e é reconhecida tanto pelo tecido associativo juvenil como pelo tecido desportivo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E agora tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado...
Senhoras e senhores deputados, agradeço, peço contenção a todos e a todas. Peço que criem condições para que cada orador possa usar da palavra e possa falar no tempo que lhe está atribuído livremente. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Depois de alguma ausência dos trabalhos parlamentares e... por razões alheias à minha vontade, encontrei o Parlamento na parte da área do desporto com uma atividade muito intensa que partiu, naturalmente, de muitas iniciativas legislativas que o Governo fez chegar aqui à Assembleia da República e que e me permite adiantar as seguintes. Alteração na legislação de combate à violência no desporto. Medida de segurança no desporto, combate ao racismo e à intolerância nos recintos esportivos. Acabou de ser aprovada, merecendo quase a generalidade de todos os grupos parlamentares e que se reconhece a importância. Claro que tenho que fazer aqui um registro menos favorável ao trabalho parlamentar, porque demorou bastante tempo a que a mesma pudesse ser construída de forma definitiva. Porém, o grupo de trabalho do qual faço parte foi muito empenhado e, além desta medida legislativa, também acompanhou com muito interesse, com muito entusiasmo, a questão da legislação antidopagem, também em grupo de trabalho está também fechada, bem como a questão da formação de treinador desportivo. O treinador desportivo vem tendo uma atividade muito importante na nossa sociedade e necessitava de ter uma atualização, de ser modernizado aos tempos de hoje. E, portanto, Estas alterações legislativas mostram que o trabalho feito nesta área pelo Governo é de felicitar. É de felicitar porque a sociedade ansiava que houvesse normalização de muitos procedimentos esportivos no nosso país. E eles, neste momento, estão reunidas as condições para que recuperemos a credibilidade do controlo antidopagem. Aliás, recentemente tivemos uma alteração nos quadros da mesma que promete ser bem-sucedida. Trata-se de uma indicação de alguém que promete dar bons resultados e, como tal, começam por esses passos dar boas expectativas no campo da recuperação da credibilidade, que é fundamental para a defesa da verdade desportiva e é fundamental para a saúde dos praticantes. Das grandes alterações que também foram construídas e com balanço destes 4 anos, tem a ver com o regime da formação desportiva, que estabelece um regime contratual dos jovens praticantes de desporto, que era uma lacuna que existia e que permitiu que hoje haja uma regulação mais apurada e mais perfeita. Das iniciativas legislativas passando para a atividade desportiva resultados, naturalmente que foram muitos os eixos desportivos, começamos praticamente com a conquista do Euro e recentemente tivemos a Liga Europeia de Futebol, passando por uma série de participações desportivas em muitas modalidades, ao qual recordo a política intensa e reformadora e justa e merecida que está a ser dada à inclusão dos atletas portadores de deficiência que, quer nos Jogos Europeus da Juventude Paralímpicos, quer na preparação para Tóquio 2020. Temos aqui condições para que a inclusão do desporto possa ter uma outra dinâmica e os resultados estão a aparecer, porque passam por políticas que dão incentivos à prática desportiva, reconhecem o mérito desportivo desses atletas que são tão carentes de reconhecimento e que nós muitas vezes estamos longe de reconhecer a inclusão e estamos muito longe de reconhecer os feitos que eles fazem. Recordo que este Governo alterou as bolsas mensais para os atletas, valores à ordem dos 80% de aumento, passando, por exemplo, dos 500 para os 900, passando de 300 para 700, e no nível 3 de 225 para 424. São sinais de apoio material que são dados aos atletas para os estimular e, portanto, daí poder ter melhores resultados. Bom, o tempo não permite que desenvolva muito mais, mas queria, antes de fechar, dar só duas notas que têm a ver com as provas desportivas não reguladas, que eu sei que o Governo está atento, mas que esperamos que haja uma maior atenção, pois também está em causa a prática desportiva com segurança e também a nível da prática desportiva feita em ginásios. Também merece um acompanhamento. Penso que o Governo tem estado atento. Espera-se que essas medidas brevemente sejam aplicadas para dar mais segurança aos praticantes do desporto em ginásios e nas disciplinas de modalidades onde não há, portanto, organização regulada e corre-se o risco de acidentes na prática desportiva. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado elencou um conjunto de importantes desenvolvimentos que foram conseguidos ao longo desta legislatura, alguns da exclusiva responsabilidade do Governo, outros coadjuvados por esta Assembleia da República, uma vez que são da exclusiva responsabilidade da Assembleia da República e alguns ainda estão a fazer caminho aqui nesta Assembleia da República. Se é verdade que já falámos de um conjunto de questões, é importante falar da importante promoção da qualificação de técnicos e agentes de desporto, nomeadamente no que toca ao aumento da qualificação técnica de treinadores, da atualização também de um conjunto de instrumentos de diagnóstico da realidade desportiva para aferirmos a sua qualificação, sempre em cooperação com o sistema de ensino e de formação profissional. E nesse sentido, está aqui agora na Assembleia da República, sei que já foi aprovada na especialidade nesta comissão, que será votada na generalidade também, as alterações do Programa Nacional de Formação de Treinadores, que, de certa forma, venha, depois da sua monitorização, da sua avaliação, resulta uma evidente necessidade da adequação do diploma à realidade desportiva nacional atual e, por outro lado, também o maior envolvimento do Estado no que toca à fiscalização do sistema. É importante também dizer que as bolsas de treinadores, também na sua dignificação, estão agora isentas de IRS e, por outro lado, um conjunto de treinadores que são docentes também, e existe uma grande percentagem de treinadores na preparação olímpica e paralímpica que são docentes, têm também condições especiais de acesso ao treino e de certa forma, para poderem pôr em prática a sua atividade como treinadores. Por outro lado, é importante dizer, porque aqui o disse, que é muito importante trabalharmos para a inclusão. E nesta articulação entre a política desportiva e a escola, de que falou, foi feita uma clara aposta na inclusão no e pelo desporto e temos atualmente quase 7 mil alunos envolvidos em modalidades do desporto escolar, sendo que em 2015-2016 eram cerca de 4.500. A este nível, eu gostava de destacar, porque está a acontecer neste momento a organização dos primeiros campeonatos do mundo de desporto escolar adaptado, cuja sessão de abertura aconteceu ontem à noite, estão a acontecer na Póvoa de Varzim e convidava também os senhores deputados, se tiverem a oportunidade, de passarem pela Póvoa de Varzim até o dia 12 de julho, estão a acontecer os primeiros campeonatos mundiais de desporto escolar, de desporto adaptado, nas modalidades de bóscia, goalball e atletismo. E é algo verdadeiramente importante. Por outro lado, queria deixar nota que na implementação dos programas de detecção de talentos e na promoção da dimensão internacional do desporto português, e porque falámos antes do programa de preparação para ciclo olímpico Tóquio 2020, é preciso também dizer que o programa paralímpico tem um valor agora de quase 7 milhões de euros, que representam um aumento de 82% no valor global do programa, e por outro lado, o mesmo que tenha acontecido com as competições internacionais multidesportivas, tem-se também visto no desporto adaptado. Tivemos uma excelente participação agora nos Jogos Europeus Paralímpicos da Juventude, na Finlândia, com um conjunto de medalhas também já muito visível e algo verdadeiramente importante, e que acontece também, acreditamos, pela melhoria das condições, mas também pela equiparação dos prémios do universo paralímpico ao universo olímpico, algo pelo que nos batemos, mas também coadjuvados pela importante ação aqui do Parlamento. Por outro lado, queria falar sobre algo que o Sr. Deputado falou e que eu ainda não tive a oportunidade de falar, sobre os fenómenos de violência associados aos espetáculos e particularmente às atividades desportivas. Entendeu-se que, na sequência de alguns incidentes e também com base na análise do contexto promovido por este Governo, havia a necessidade, por um lado, reforçar a eficácia, a eficiência, a especialização e a celeridade no que respeita ao tratamento dos processos relacionados com estas matérias e foram desenvolvidos um conjunto de medidas. Por um lado, criou-se algo que era reclamado por muitos dos atores importantes do setor, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. Esta autoridade, e eu sei que os senhores deputados têm seguido a sua ação, está em pleno funcionamento, está a funcionar atualmente já em Viseu e também aqui em Lisboa, e muito em breve verá as suas novas instalações inauguradas. Por outro lado, houve uma alteração à Lei 39 de 2009, lei que toca ao combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, e o principal objetivo foi reforçar a segurança dos espetáculos e melhorar também a aplicabilidade do diploma no que toca à celeridade. E, por outro lado, uma importante campanha a que chamamos de Violência Zero, de prevenção e combate à violência desportiva, com uma forte vertente digital, começou em abril, num importante momento das nossas ligas profissionais, principalmente as de futebol, e que foi agora também agraciada pela Liga de Futebol Profissional, com um prémio de mérito relativamente ao que tem acontecido. E por outro lado também, porque ainda não o dissemos, um novo grupo de trabalho para uma abordagem multi-institucional das temáticas associadas à violência no desporto, que tem, acima de tudo, como objetivo reunir as principais entidades que, de alguma forma, têm relação com este fenómeno. Já existiram algumas reuniões e irá reunir também para trazer os outros atores que estão relacionados com estas questões, ou que tocam com estas questões, como seja a Justiça, a Administração Interna, todos os atores desportivos, judiciais, também para estas questões, para podermos profundamente termos esta abordagem multi-institucional de todas as temáticas associadas à violência no desporto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. É a última audição, como o Sr. Ministro fez questão de dizer, e é normal que se faça o balanço, é normal que o Sr. Ministro fale essencialmente daquilo que o Governo conseguiu concretizar. É natural também que os partidos da oposição ou salientem ou perguntem questões que, não estando na primeira linha da atualidade, são relevantes. Nós sabemos que, durante este período, Portugal obteve, naquilo que são as competições desportivas de maior visibilidade, resultados muito importantes. E isso é relevante, porque quer para a motivação da prática desportiva, quer para a dimensão que Portugal pode ganhar do ponto de vista de respeito externo, é importante obter resultados naquilo que se chama normalmente a alta competição. Acontece que nós sabemos depois que o que distingue um país, efetivamente, que tenha uma boa política desportiva, é conseguir passar essa realidade da alta competição para a prática generalizada do desporto, para os outros níveis de desporto competitivo, para níveis informais de prática desportiva e também para níveis específicos de prática desportiva. Por isso já foram aqui colocadas algumas questões, mas voltar àquilo, lembro-me que coloquei esta questão na primeira audição que aqui tivemos e não deixava de a colocar na final, aquilo que acho que fez sempre falta a Portugal ao longo dos anos e que ainda não está concretizado, que é ter um projeto desportivo nacional que acompanhe desde o desporto escolar até aos programas olímpicos e paralímpicos a prática desportiva e que permita efetivamente que os resultados não sejam resultados essencialmente deste ou daquele atleta, são sempre deste ou daquele atleta ou daquele conjunto de atletas, mas que consigam corresponder a uma formação de base que vá repetindo esses resultados e que, acima de tudo, vá permitindo a prática a mais gente. Nesse sentido, eu perguntava pelo desporto escolar, falou ainda agora dos campeonatos que estão a correr na Póvoa, mas ao nível do desporto escolar, do nosso ponto de vista, continua a existir uma assimetria muito grande. Ou seja, há estabelecimentos de ensino e às vezes até regiões do país em que o desporto escolar tem um desenvolvimento muito significativo, há estabelecimentos de ensino ou até regiões do país onde o desenvolvimento desse desporto escolar é muito menos significativo. Isto tem alguma relação com as infraestruturas, mas eu não ia ao ponto de dizer que é um problema exclusivamente, porque acho que não é, de investimento em infraestruturas desportivas. E, portanto, o que queria aqui colocar também é, muitas vezes, relativamente ao tipo de investimentos que são feitos nas infraestruturas para o desporto escolar, a capacidade que depois há de potenciar a prática desportiva nessas modalidades. O mesmo para o desporto adaptado. O que é que se tem conseguido de evolução na ligação entre o desporto adaptado e o desporto escolar? Porque isso é um fator de inclusão importantíssimo. Desenvolvendo o desporto escolar, não se compreende também que não se desenvolva a sua componente de desporto adaptado. E, portanto, nesta questão que é estrutural relativamente à prática desportiva, apenas mais uma questão, que é a prática informal do desporto e os níveis que nós ainda temos baixos de prática desportiva pela generalidade da população. Depois, ainda no desporto, duas questões concretas relativamente a duas instituições da área do desporto. Uma, o Laboratório Nacional Antidopagem, e porque chegamos ao final da legislatura, eu sei que há aqui uma polémica com a Autoridade Mundial, porque o Estado português entende que já deveria ter sido conferida novamente a acreditação, mas o que é certo é que não aconteceu, e portanto nós já levamos uns anos de necessidade de recurso a laboratórios estrangeiros para processar as análises feitas em Portugal, e portanto um ponto de situação relativamente a isto. E outro potencial projeto que eu acho que merecia sê-lo, que é o de um novo Museu do Desporto. Nós temos, de facto, uma riqueza tão grande de resultados desportivos que, apesar da boa vontade de quem está à frente do projeto do Museu do Desporto, qualquer um de nós a visitá-lo não pode considerar que está ali algo muito aquém daquilo que devia ser a nobreza, por um lado, do ponto de vista das instalações, e a riqueza, por outro lado, do ponto de vista do acervo, de um verdadeiro museu do desporto em Portugal, que tem muito mais para mostrar e que merece mostrá-lo com outras condições. Para terminar, Sr. Presidente, só eu não vou poder estar nas restantes rondas por outros trabalhos parlamentares, fim de legislatura tem muitos trabalhos em muitas comissões, e, portanto, deixava já o agradecimento pelas respostas e pela interação que tivemos durante esta legislatura, quer ao Sr. Ministro, quer ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E quero agradecer também e retribuir as palavras pela forma como tão bem foi fiscalizando a nossa ação, com perguntas sempre pertinentes, atuais, e que demonstram também um conhecimento alicerçado sobre as matérias que aqui são versadas. O que eu lhe queria dizer, Sr. Deputado, relativamente ao desporto escolar, é que o programa de desporto escolar que nós pudemos implementar, aquele que visa os anos 2017 a 2021, define as orientações para a realização de projetos que irão contribuir necessariamente para o aumento da literacia física dos nossos alunos. Eu queria lhe dizer, porque este é um valor muito importante, que a dotação orçamental para o desporto escolar em 2019 é de 7,19 milhões de euros e, quando comparado, por exemplo, com o ano 2018, que é de 6,9 milhões de euros, demonstra logo um crescimento de 15,1% só num único ano. E isto mostra também aquilo que tem permitido a nossa aposta clara, por um lado, no desporto escolar, com um aumento muito significativo nos recursos humanos, na quantidade de créditos que são atribuídos para que os professores de educação física, maioritariamente os professores de educação física, se possam dedicar em exclusividade ao desporto escolar ou uma parcela importante do seu horário de trabalho semanal ao desporto escolar. Por outro lado, como eu lhe disse, aumentamos em muito os centros de formação desportiva. E falava da forma desigual como o território tem oportunidades para o desporto escolar. Essa era a realidade que nós encontramos, por exemplo, e só para lhe dar um exemplo, nas modalidades náuticas, onde os cerca de 15 centros de formação desportiva que existiam em 2015 e 2016 se organizavam preferencialmente na Orla Marítima e principalmente em sítios onde já existiam oportunidades através de clubes, através das autarquias. O que nós fizemos, e neste momento temos 56 centros de formação desportiva de modalidades náuticas, foi situá-las um pouco por todo o país, não só na Orla Marítima, mas onde existisse uma linha d'água, e por isso em Ponte Lima existe, por isso em muitas das barragens do interior existem, e nos campeonatos nacionais que tivemos há pouco tempo entre Caminha e Viana do Castelo, vimos remadores, vimos canoístas, vimos velejadores, não vimos surfistas do interior de Portugal, porque ainda não temos a capacidade para fazer ondas no interior de Portugal, mas vimos desportistas do desporto escolar do interior do país a competirem a alto nível. E isso demonstra bem também a nossa aposta. Por outro lado, o Governo tem também vindo a valorizar as práticas e as dinâmicas locais no âmbito dos projetos desportivos de cada escola. Em 2016-2017 não existia nenhum tipo destas abordagens locais, porque não tínhamos recebido nenhum tipo de legado. Mas foi criado o projeto Desporto Escolar Mais, que apoia cada uma das nossas escolas que tenham indicadores de sucesso no âmbito do seu programa de desporto escolar, e apoiámos cerca de 50 escolas, isto é, as escolas que tinham, e porque principalmente o seu entorno, em termos de clubes, de agremiações desportivas, não é tão valorizado ou não existe, nós demos recursos suplementares a estas escolas através de um programa que eu desafiava o Sr. Deputado a poder entender melhor, que se chama Projeto de Desporto Escolar Mais. E este ano letivo, o corrente, continuamos por esta linha e em 2018-2019 criámos um novo programa chamado Programa de Desporto Escolar Territórios, que apoia atualmente 40 projetos de escolas que trabalham sistematicamente e articuladamente com as suas comunidades, nomeadamente os clubes e autarquias. Só para lhe explicar, Sr. Deputado, cada uma das escolas, dentro do seu projeto pedagógico, podia apresentar ao Ministério da Educação um projeto relacionado com o desporto escolar, de articulação com os municípios, com as freguesias, com a Câmara Municipal e com os clubes de base local, para que também a tentacularidade, a capilaridade do clube desportivo do desporto escolar pudesse participar, por exemplo, em competições federadas, pudesse entrar em torneios municipais, pudesse, de certa forma, sair dos muros das escolas. Todas as escolas que apresentaram, e que apresentaram um projeto aprovado primeiro pelo Conselho Pedagógico e depois com valia, digamos assim, pedagógica e desportiva, foram autorizados e tiveram recursos suplementares para dar resposta a estas questões em concreto. Eu queria, Sr. Deputado, falar-lhe também, porque aqui foi dito que nós estruturalmente precisamos fazer mais. Todos o entendemos. Entendemos a mais-valia que representa ter verdadeiramente um sistema de alta competição que vai criando figuras cimeiras no desporto e que, de certa forma, vai criando também a vontade dos portugueses de cada vez terem menos sedentarismo, menos inatividade física e participarem em atividades desportivas, quer sejam elas lúdicas, quer sejam elas de alta competição. E, nesse aspecto, eu já elenquei aqui um conjunto de medidas que, dentro da escola, têm permitido, por um lado, o aumento da prática desportiva, de alta competição, como sejam as UARs, mas também poder compaginar no ensino superior, porque nós sabemos que é na idade de transição que muitas vezes já abandono. Relativamente ao desporto adaptado, eu vou-te-lhe dizer, os primeiros campeonatos do mundo de desporto escolar adaptado estão a acontecer neste momento em Portugal por nossa iniciativa. Posso-lhe dizer, inclusivamente, que praticamente Portugal era um dos pouquíssimos países que tinha um sistema de competição de desporto escolar adaptado e, como lhe disse, temos neste momento quase 7 mil alunos. O ano passado lançámos à ISF, a Federação Internacional, o desafio de organizarmos e praticamente não existiam países e, por este apelo, houve uma reunião temática relativamente a estas matérias e vários países desenvolveram um sistema de competição e de desporto escolar adaptado e este ano já temos 7 países a participar, muitos deles pelo desafio de Portugal de mimetizar em outros países as nossas políticas públicas relacionadas com o desporto escolar adaptado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muitas felicidades.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimento-lhe à sua equipa. Sobre a situação dos jovens portugueses e sobre matérias não diretamente relacionadas com a sua tutela, relacionadas com as questões da precariedade do emprego e da autonomia juvenil, não temos tempo para abordar essa matéria, pese embora estejam hoje a ser discutidas propostas de alteração à legislação laboral que agravam a precariedade dos jovens e têm um impacto nas suas condições de vida, mas esta minha primeira intervenção ia-me fixar em duas questões. A primeira sobre as alterações legislativas ao regime jurídico do associativismo jovem, que terminaram recentemente e que se traduziram num reforço importante relativamente ao reforço dos direitos dos jovens que participam no movimento associativo juvenil e permita-me valorizar isso porque algumas das matérias o PCP anda-se a bater por elas há mais de uma década e por isso entendemos de facto que o resultado final deste regime jurídico é francamente benéfico relativamente à proposta que havia ao enquadramento jurídico de 2006. Desde logo porque foi aprovada uma proposta do PCP, da criação de um Plano Nacional de Incentivo ao Associativismo Estudantil, com o objetivo de implementar campanhas anuais de informação e apoio à legalização das associações de estudantes e a todos os estabelecimentos públicos de ensino. Foi aprovada uma proposta para a isenção de custos para efeitos de legalização das associações juvenis, com um impacto muito significativo, porque só com a legalização e inscrição no RENAJ é que as associações juvenis se podem candidatar a apoios públicos, e isso é também particularmente importante. Foi também aprovada uma proposta para fixar no regime jurídico a obrigatoriedade das direções das escolas atribuírem um espaço às associações de estudantes a partir da tomada de posse, ou seja, 30 dias depois, fixando um prazo para o reforço destes direitos das associações de estudantes. Foi também uma proposta muito importante do PCP, o alargamento às associações de estudantes não inscritas no RENAJ, o Estatuto Dirigente Associativo, porque vem agilizar os direitos dos estudantes do ensino secundário que, não estando inscritos no RENAJ, podem ter acesso à aplicação do Estatuto do Dirigente Associativo. E foi também aprovada uma proposta para a justificação de faltas até 3 vezes por ano para participações em reuniões gerais de alunos, porque quando a toda a hora se fala da importância do reforço da participação democrática, o espaço escolar é um espaço de excelência sobre estas matérias e, portanto, da parte do PCP, queríamos valorizar estes avanços pelo que eles devem constituir de ponto de partida e não de ponto de chegada relativamente aos direitos do movimento associativo juvenil. Sobre esta matéria, ia para uma segunda questão que tem a ver com o facto de termos dirigido ao Governo uma pergunta sobre a discriminação da treinadora do Valadares de Gaia na final da Taça de Portugal de futebol frente ao Benfica. E permita-me dizer-lhe isto porque, lendo a resposta que nos enviou relativamente a esta questão, e lemo-la com cuidado, discordamos da abordagem que é feita, porque entendemos que, mais do que dizer que, no caso concreto, e estou a ler, ainda que o promotor pudesse dirigir requerimento fundamentado à comissão de classificação para este efeito é a treinadora do Valadares de Gaia, que tinha sido mãe há 15 dias, poder levar a criança para perto de si, na medida em que este facto só foi do seu conhecimento dois dias antes da final, não seria possível obter deferimento em tempo útil. E eu acho que, Sr. Ministro, me permita, neste caso concreto, é falta de bom senso por parte da Federação. Porque nós estamos a falar de direitos de maternidade, estamos a falar de uma treinadora que, passado 15 dias de ter sido mãe e tendo conseguido a proeza de ir à final da Taça de Portugal com uma equipa com o Benfica, com um orçamento completamente diferente, não abdica de exercer esse direito de ser treinadora e disputar uma final da Taça, e que, tendo, parece-me normal, o direito que está consagrado, de resto, em lei e na Constituição, da amamentação e aleitamento, pediu para o pai da criança e a criança postarem perto de si, e a interpretação da Federação é que o Decreto-Lei 23 de 2014 não permite a presença no estádio de nós de 6 anos. E nós não estamos a falar do bebê ir para a bancada, estamos a falar de um direito de maternidade e neste caso, de paternidade. E, portanto, parece-me profundamente desadequada esta interpretação por parte da Federação Portuguesa de Futebol, o que só demonstra que temos ainda poucas mulheres em condições de exercer estes direitos. Porque, de facto, nunca houve o cuidado de nenhum treinador de futebol que tinha sido pai há pouco tempo, quisesse levar o filho para o pé de si. Podia fazê-lo e devia fazê-lo, até, de resto, o digo. Mas também se percebe, acho eu, porque é que não o faz com poucos dias de vida. Mas tendo esta treinadora conseguido o mérito de levar a equipa à final da Taça de Portugal com o Benfica, o que se esperava por parte da Federação Portuguesa de Futebol era não apenas garantir as condições, como estimular a prática relativamente a estas matérias. As federações desportivas têm um papel fundamental na garantia e no reconhecimento das condições de participação no mundo desportivo em condições de igualdade e, infelizmente, da parte da Federação Portuguesa de Futebol, não houve, eu nem digo outra coisa, não houve bom senso relativamente a esta matéria, porque, Sr. Ministro, o que não faltou, e eu tive a oportunidade de ver, foi quando há jogadores e apresentação de jogadores em estádios, as mulheres e os filhos apresentam e estão no estádio mesmo com bebés inferiores a 3 anos. E, portanto, aqui neste caso concreto não houve, e com isto dizer que o último Mundial feminino, e termino mesmo, senhora Presidente, foi paradigmático quanto à consciência das desportistas relativamente à garantia dos seus direitos e à luta pelos seus direitos. E, portanto, também em Portugal, as atletas, e em particular esta treinadora, através do exercício, esta treinadora chegou 30 minutos atrasada ao jogo por este impedimento, é um caminho que vai ter que continuar e contará, certamente, com o empenho e com a energia de todas as atletas e todos os atletas neste caminho pela igualdade da participação na vida desportiva.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trouxe questões verdadeiramente importantes. Todo o trabalho que fizemos para a revisão do regime jurídico de associativismo jovem, que fizemos juntamente com o setor, algo verdadeiramente importante para podermos discutir e para podermos auscultar o setor, teve depois consequências aqui, nesta Assembleia da República. Basicamente, e se me permitem, o que resultou, o novo regime jurídico do associativismo jovem, foi feito em coautoria. Foi feito por nós, porque fomos nós que acabamos por propor à Assembleia da República, mas acaba por ser a Assembleia da República que acaba por aprovar a versão final aqui nesta Assembleia da República, que obviamente inclui também algumas propostas dos grupos parlamentares e, salvo erro, a lei aguarda neste momento a promulgação do Sr. Presidente da República. Obviamente que há um conjunto de alterações substanciais. Por um lado, o reforço da participação dos jovens no associativismo juvenil e jovem, em todas as suas facetas, também no que toca à liderança de associações por parte dos jovens, principalmente para fomentar a participação dos cidadãos jovens na direção das associações juvenis, fomentando também a sua experiência associativa em pleno. Por outro lado, criámos também, e é muito importante dizer, que criámos também as condições para eliminar as distinções entre as associações juvenis sediadas dentro e fora do território nacional, para permitir que o número de cidadãos lusodescendentes que pertençam à associação possam também contar e para que, de certa forma, possamos fomentar a interligação entre os jovens que estão a viver fora do território português e o território português, e por outro lado também podemos trabalhar para que o apoio informativo pudesse aumentar. Das alterações que acabaram por ser feitas, existem algumas relacionadas com novas isenções e benefícios fiscais para as associações jovens, que só podem ser saudadas por toda a gente. Acabam por criar condições, por um lado, para a isenção de taxas e emolumentos para a criação das associações jovens e, por outro lado, permite-lhes também eles terem acesso e clarifica o seu acesso ao mecenato e, por outro lado, poderem se constituir também como interessados, como recebedores daqueles 0,5% que todos podemos alocar a determinadas atividades e, neste caso, também podemos fazer e destinar a uma associação juvenil, a uma associação de caráter juvenil ou uma associação de estudantes uma parcela equivalente aos 0,5% do IRS. Por outro lado, porque habitualmente sofriam alguma discriminação, é preciso dizê-lo, as associações de estudantes, principalmente as do ensino básico e secundário. Temos que dizer que ajudamos a criar ou a refundar a Federação das Associações de Estudantes do Básico e do Secundário, que agora está criada e tem um papel verdadeiramente importante, e, por outro lado, criamos também as condições para haver, por um lado, um respeito por parte das escolas a estas entidades, que têm um papel absolutamente fulcral no aumento das questões de literacia, digamos assim, cidadã, dentro das escolas, e, por outro lado, também um período eleitoral uniformizado para que as associações de estudantes do ensino básico e secundário possam ter também apoios a todas as questões financeiras. Por outro lado, tanto as federações de associações de estudantes podem ter acesso, por um lado, ao programa de apoio estudantil, mas também ao programa de apoio infraestrutural para todos os seus equipamentos e infraestruturas, algo que não acontecia e que é importante este alargamento para termos um maior apoio às federações, conforme uma reivindicação já de muito tempo do setor. Por outro lado, e é preciso dizê-lo, porque nesta relação de confiança e de transparência dos dinheiros públicos, reforçamos também a fiscalização do cumprimento de todos os protocolos que são celebrados entre o IPDJ e todas as entidades constituintes do movimento associativo jovem, também numa procura de uma utilização dos recursos públicos que seja mais correta, que seja mais justa e cumprir-se esta obrigação fiscalizadora por parte do IPDJ, neste contínuo reforço também da credibilidade da aplicação destes recursos públicos. Queria dizer que é importante para nós podermos fazer com que o associativismo jovem seja uma verdadeira ferramenta de aplicação do que é a cidadania plena por parte dos jovens. Relativamente às questões que colocou, ou à questão que colocou relativamente a um episódio que é conhecido, e eu tenho a pergunta aqui que foi enviada do meu gabinete, o nosso entendimento é que, obviamente, a maternidade tem que ter todas as condições para ser cumprido. Sabe-se bem, e nós também o podemos elencar, que quem era responsável pela organização deste evento apresentou também, em devido momento, todas as justificações daquilo que acreditou serem as condições para que, por um lado, o direito à maternidade estivesse absolutamente coberto, para que o direito à verdade desportiva também pudesse ser assegurado e, por outro lado, as questões da segurança. Eu entendo todas as questões que a senhora deputada elenca. Eu penso que estamos a fazer caminho. O Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, que aconteceu até este fim de semana em França, mostrou também a força do desporto no feminino. Nós temos trabalhado muito para que isso aconteça, temos privilegiado em muitas das nossas atividades do desporto escolar, não só o desporto para raparigas dentro das nossas escolas e também com uma forte componente, aliás, algo que está a acontecer também no movimento olímpico, de desportos mistos, que levam, de certa forma, como sejam o corfball, como sejam as estafetas de natação e de atletismo mistos, e também as competições como é, por exemplo, a Taça Nacional do Desporto Escolar, que envolve toda uma turma, independentemente de serem rapazes ou raparigas, algo que é importante para que todos, desde mais tenra idade, possamos entender verdadeiramente o significado do desporto, independentemente da condição de cada um de nós. Agora, este exemplo mostra-nos também que temos caminho a fazer. Todos nós, todos aqueles que temos responsabilidades governativas, a discussão e a fiscalização que tem que ser feita nesta Assembleia e, naturalmente, as federações desportivas que acabam por se ver confrontadas com situações novas que, a nosso entender, por parte da Federação Portuguesa de Futebol, tentou resolver a questão e dar a possibilidade a que a criança estivesse relativamente perto da mãe, em segurança, mas existia aqui quase uma quadratura do círculo de uma nova situação, que era a situação de termos uma treinadora na sua condição de mãe, com pouco tempo da criança e poder enquadrar todas estas especificidades. É preciso fazer mais caminho e acreditamos que tanto a Federação Desportiva como todas as outras federações desportivas estarão a fazer esse caminho, porque é, primeiro, o direito à maternidade e à proximidade da mãe e dos bebés é absolutamente fundamental, mas por outro lado também cumprir a segurança também de todos os elementos em espetáculos desportivos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, PSD, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Estado, caros colegas, e nesta que é a última audição desta legislatura, saudar o Sr. Ministro e o Sr. Estado de Esporte e Juventude pelo trabalho que fomos conseguindo fazer juntos, cada um nas suas funções, o Parlamento com as suas funções e o Governo com as suas responsabilidades. E dizer, em jeito de introdução, relativamente ao episódio, que eu acho que era importante que ficasse sanado e ultrapassado, mas quem escolhe o interlocutor do PSD é o PSD, naturalmente, e sentimos muito bem representados pelo Sr. Deputado Joel Sá, e acho que o problema não foi tanto o interlocutor, mas foi mais da mensagem, e o Sr. Ministro não gostou tanto da mensagem, mas o mensageiro representa bem o PSD, e relativamente à mensagem, é importante também haja essa dicotomia e essa divergência de opiniões, porque é desse diálogo que depois surgem boas soluções, como fizemos nesta legislatura, e era por aí que eu queria começar. Creio que nós terminámos esta legislatura com maratonas do ponto de vista da especialidade a discutir a lei do doping, da violência no desporto, dos treinadores do desporto, no espírito do maior entendimento possível, porque estas áreas do desporto e da juventude são áreas onde é possível desenvolver consensos, porque as ideologias são um bocado desbatidas por aquilo que é a transversalidade que estas áreas têm para a nossa vida em comunidade. E por isso dizer que, também felizmente graças ao Parlamento, tivemos melhorias no regime jurídico do associativismo jovem, precisamente porque entendemos que tanto a parte do desporto como a parte do associativismo juvenil são espaços privilegiados, como escolas de valores, como promotores também da educação não formal e de novas e melhores competências para as novas gerações, e por isso acho que esse é um aspecto que eu gostaria de salientar. Sendo que este Governo tem um pecado original, que foi a integração da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude na orgânica do Ministério da Educação. E nós, na altura, colocámos na expectativa de saber se isso seria benéfico ou se seria prejudicial para estas duas áreas. E no balanço, aquilo que dizemos é que, tendo aspectos positivos, estando relacionados com a educação em matérias educativas, há maior sensibilidade para estas matérias, tem o aspecto negativo de uma diminuição da transversalidade do desporto e da juventude, que ficam a perder, e é verdade que ficam a perder, porque o Ministério da Educação é realmente muito grande, e a atenção que estas matérias merecem do ponto de vista da opinião pública, mediática, etc., não têm tanta expressão, e por isso acho eu que, e acho o Grupo Parlamentar do PSD, que nestas matérias do desporto e da juventude soube a pouco aquilo que foi feito, porque havia, até pelo espírito de entendimento e construtivo que tinham pela parte do Parlamento e deste Grupo Parlamentar em especial, mas creio que da generalidade dos grupos parlamentares, havia espaço, havia caminho para se ter feito mais em matérias de desporto e da juventude. E, por exemplo, no caso da violência do desporto, acordou tarde o Governo para uma matéria que é uma matéria da maior importância do ponto de vista do fenómeno desportivo e que, infelizmente, nós tivemos até ao final da legislatura para legislar sobre esta matéria quando deveríamos e poderíamos ter feito antes, como era também previsto do ponto de vista da legislação em vigor. Mas, Sr. Ministro, acabamos esta legislatura, e Sr. Secretário de Estado, sem termos um plano integrado de promoção do desporto em Portugal. E acabamos esta legislatura sem olhar para a Lei de Base de Atividade Física do Desporto, que é um documento essencial, estruturante, mas que sentimos que está desatualizado face às novas exigências. E, por isso, a pergunta que eu lhe deixo, é quase a mesma pergunta que eu lhe deixei a semana passada na outra área, é se também, Sr. Ministro, que lhe soube a pouco estes 4 anos em matéria de desporto e juventude e que poderíamos e devíamos ter caminho para fazer muito mais nestes setores em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agradecer ao Sr. Deputado Pedro Pimpão por ter sido charneira também no seu grupo parlamentar e de forma importante ter trabalhado arduamente com muitos dos outros deputados de outros grupos parlamentares, principalmente nos grupos de trabalho, que acabaram por complementar o trabalho do Governo em cada uma das áreas que elencou. Relativamente ao assunto anterior, está sanado e ultrapassado, eu não quis matar a mensagem eliminando o mensageiro de todo. Prezo muito o mensageiro, não gostei naturalmente da mensagem porque entendia como facciosa, sectária e, obviamente, versada por aí por algum fanatismo partidário, só assim o posso entender, porque não ilustrava a realidade. Relativamente às questões que elencou, e nomeadamente no que toca à introdução da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto no Ministério da Educação, eu queria lhe dizer mais uma vez que existem um conjunto de questões, Sr. Deputado, que claramente não teriam sido possíveis se assim não acontecesse. Esta articulação da política desportiva e a escola, com o reforço da educação física, do desporto no ensino superior e no ensino não superior, a compatibilização do desporto com o percurso escolar e académico, o ressurgimento das competições desportivas na escola, não teriam sido possíveis, a meu entender, se isto não tivesse acontecido. E a verdade, Sr. Deputado, é que todos aqui o dissemos, já por repetidas vezes, que o desporto escolar, o desporto e a compatibilização com as carreiras académicas são absolutamente fundamentais para construirmos um tecido também de alta competição, e as UARs são um bom exemplo dessa matéria. Por outro lado, eu posso lhe dizer que, em termos de transversalidade, há dezenas de, e eu disse-o, de exemplos de articulação interministerial com as tutelas. Eu não sei, eu imagino que o Sr. Deputado tenha perdido a alocução inicial, porque eu disse-o de forma clara. O nosso Plano Nacional para a Juventude 2018-2021, o primeiro Plano Nacional para a Juventude sempre deste país, uma ferramenta absolutamente viva, uma ferramenta absolutamente interministerial e transversal. A campanha 70 já, o empreende já, as questões relacionadas com o orçamento participativo jovem de Portugal, que mostram a transversalidade e tudo aquilo que leva a que muitas áreas acabem por ser versadas. O voluntariado jovem para a natureza e floresta, que conta com o apoio das áreas governativas da proteção civil, do ambiente e da floresta. O plano nacional para o alojamento jovem. Um conjunto de questões que são absolutamente transversais e que mostram bem que, como esta transversalidade é importante. Por outro lado, eu queria lhe dizer que o Sr. Deputado dizia-lhe que sabia há pouco, de certa forma, todas estas questões. Eu não vou aqui cantar um dos meus mestres, Sérgio Godinho, dizendo hoje sabe-me pouco, hoje sabe-me muito. Sabe-me verdadeiramente muito estes 4 anos de tudo aquilo que fizemos nas áreas da juventude e nas áreas do desporto. E quero dizer aqui duas coisas absolutamente fundamentais. O Sr. Deputado é um deputado atento, sabe aquilo que nós temos vindo a fazer. Sabe bem que relativamente às questões da violência no desporto, nem estivemos em fase latente nem em fase letárgica. Não acordámos tarde e tivemos a trabalhar com o setor para que, efetivamente, depois, quando aqui chegasse, os senhores deputados tivessem muito menos trabalho e para que pudesse ter sido efetivo. Sabe bem, e eu não vou aqui recapitular, que a revisão deveria ter sido feita ainda na anterior legislatura, nem foi feito, nem foi preparado esse início de revisão. E nós fizemos-lo com toda a consciência e com toda a preparação. Por outro lado, a presença desta Secretaria de Estado num Ministério, com esta força, o Ministério da Educação, permite que também, em termos orçamentais, nós pudéssemos ter dado uma força verdadeira às questões da juventude, da cidadania, das questões da consciencialização e às questões do desporto, através também do orçamento do Ministério da Educação, uma vez que o nosso sistema educativo e o nosso sistema de educação não formal também são das competências do Ministério da Educação. Por último, só uma pergunta muito simples. Sr. Deputado, viu alguma vez algum ministro da tutela tão presente nestes dois setores, juventude e desporto, como o atual ministro da tutela? É só uma pergunta, porque, se bem se recorda, recorda-se que o ministro anterior, salvo erro Marques Guedes, e o ministro anterior a ele, salvo erro Relvas, quantas vezes vieram a esta comissão, Sr. Deputado? Uma? Nenhuma? Ou só a do orçamento? Pronto. Muito obrigado,
Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Bom, já foi aqui referido por mais de uma vez, estamos em final de legislatura e final de legislatura necessariamente é tempo para fazermos um balanço, e fazendo o balanço daquilo que foi a aplicação, daquilo que foram a aplicação das políticas de juventude, parece-me que é amplamente positivo. Esta legislatura ficou marcada pela melhoria das condições políticas, das condições de vida dos jovens portugueses, desde logo e por fatores que são de alguma forma transversais, a redução do valor da propina em mais de 200 euros, a diminuição dos valores do desemprego jovem, que estão neste momento em mínimos da última década, o valor do que hoje temos, ou aliás o número de jovens que não trabalham nem estudam, que é o mais baixo de sempre desde que há registro, ou seja, das últimas duas décadas, e ficou também marcada por um envolvimento que foi de alguma forma diferente daquilo que é a juventude e do que é a juventude na possibilidade de construção das políticas que lhes são dirigidas, sobre o mote nada para os jovens sem os jovens, de que o nosso Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e que o nosso Ministro da Educação várias vezes repetiram ao longo desta legislatura. Nós tivemos, durante o último mês de junho, a Conferência Mundial de Ministros de Responsáveis pela Juventude em Lisboa, mais de 20 anos envolvidos desde a que tinha decorrido também em Portugal em 1998. Tivemos também uma nova declaração para a juventude, a Declaração Lisboa mais 21, que vem atualizar aquilo que foi a Declaração de Lisboa de há 21 anos. Declaração que pretende também dar direitos aos jovens e fortalecer as políticas de juventude nas áreas da igualdade, do trabalho digno, das alterações climáticas e, mais uma vez, sobre este designo de que nada deve ser feito para os jovens sem a participação dos jovens. E isso materializou-se ao longo desta legislatura também na criação de um modelo diferente de cogestão da Movijovem, que passou a ser tida também pelo Conselho Nacional de Juventude e pela FNAJ, que passaram também a integrar o Conselho Económico e Social, pela realização de reuniões regulares do Conselho Consultivo da Juventude, bem como do Conselho Consultivo do IPDJ, como aliás está legalmente previsto, pela criação de um orçamento participativo jovem, que resultou de uma proposta do Grupo Parlamentar do PS, mas que foi, e bem, implementado por este Governo, e mais recentemente, depois de um longo processo de auscultação em que foi participado pelos diversos grupos parlamentares nesta Assembleia, da aprovação das alterações ao regime jurídico do associativismo juvenil, que vão prever novas isenções, benefícios fiscais, a participação, o empoderamento e o reforço dos direitos dos jovens no associativismo juvenil e que vem, de alguma forma, fortalecer o movimento associativo e adequá-lo àqueles que são os novos tempos. Desde logo, e sem esquecer também que a Secretaria de Estado assumiu desde o princípio o compromisso de cumprir com os prazos de pagamentos dos apoios fundados às associações e esse compromisso foi também cumprido. Nós sabemos também, e todos os que fazem parte desta Assembleia e os senhores membros do Governo, que a política é um exercício sempre inacabado e que é de facto o reino da insatisfação. Haverá sempre coisas que se vão poder fazer e há sempre políticas que podem ser melhoradas, mas de facto não queria deixar, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não queria deixar de passar esta oportunidade, que é a última audição que temos desta legislatura, para congratular o Sr. Ministro, congratular o Sr. Secretário de Estado pelo avanço que foi dado em Portugal às políticas de juventude, mas também, e numa nota fim de trabalho, e vou já terminar, Sr. Presidente, de congratular também esta Assembleia, a Sra. Presidente, pela condução dos trabalhos, que foi exemplar ao longo destes 4 anos, e congratular também todos os deputados, porque o que é facto é que se algumas boas alterações foram conseguidas nesta Comissão, foi também devido ao empenho de todos os grupos parlamentares. E, portanto, Sr. Ministro, não é de facto uma verdadeira pergunta, mas queria dizer-lhe se concorda. Queria perguntar-lhe se concorda com este balanço e dar-me também a sua perspectiva sobre aquilo que foi o trabalho que foi feito por este Governo e aquilo que pode vir a ser feito por um futuro Governo também no nosso país, ou aliás, as novas fronteiras que podemos ter no âmbito das políticas de juventude.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço as palavras simpáticas que dirigiu à mesa e para responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e eu queria agradecer também ao Sr. Deputado todo o trabalho feito ao longo desta legislatura, também durante muito tempo coordenador das questões da juventude, também nesta Comissão, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu queria lhe dizer que concordo com o balanço que faz, nomeadamente sobre as matérias da juventude. E acho que concordo eu, e concordo inclusivamente o Grupo Parlamentar do PSD, quando nos dizem, quando alguém que está na oposição nos diz isto é feito demasiado tarde, mas ainda bem que foi feito, é a única coisa que podem dizer. Muitas vezes a cronologia não foi ajustada aos seus anseios, mas verdadeiramente foi feito no tempo que era preciso ter sido feito com toda a ponderação, com toda a articulação e com toda a auscultação. E sabemos bem como o grupo parlamentar do Partido Social Democrático e o mundo do Partido Social Democrata estão, de certa forma, também contentes com todo o trabalho que nós fizemos na área da juventude. Todos se recordam nestas últimas semanas como o ex-presidente do Conselho Nacional da Juventude disse várias vezes e reiteradamente que queria dar os parabéns ao Governo na área da juventude. E isso também demonstra bem. Alguém que reiteradamente deu os parabéns ao Governo na área da juventude, que disse que praticamente estava tudo feito e que era muito difícil ter visto algo mais e que agora também está tão próximo do PPD-PSD, demonstra também bem como o grupo parlamentar do PSD se mostra próximo das nossas políticas de juventude e de tudo aquilo que nós fizemos na juventude. Sr. Secretário de Estado, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado falasse, porque é muito importante também que pudesse falar.
Muito bem, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. É, de facto, quase para dizer muito obrigado que também aqui tomo a palavra, na medida em que esta é justamente também para mim a última audição parlamentar nesta legislatura e, portanto, deste Governo de que faço parte como Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Quero saudar, no fundo, o que foi o espírito de cooperação, naturalmente de trabalho político que esta Casa faz e, naturalmente, de oposição, muitas das vezes, de visões e de perspectivas, mas, de facto, com um fim comum, com um objetivo comum, que era trabalharmos mais e melhor para desporto e mais e melhor para a juventude também. No que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado Iva Gonçalves, que aproveito também por cumprimentar e dizer que, obviamente, estarei de acordo com tudo o que disse, não é com a maioria do que disse, é evidentemente com tudo, porque elencou, e bem, o que foi de facto feito ao longo destes anos em matéria de juventude. O Sr. Ministro já teve a oportunidade de o elencar, de o enunciar também no início logo desta reunião, desta audição parlamentar. Há de facto matérias em que sabemos que continuamos a deixar Portugal na vanguarda, isto é muito relevante, eu diria, sublinhar, na vanguarda do que são as políticas públicas de juventude no mundo. Isso foi reconhecido com a participação, como disse o Sr. Ministro também já, de 100 ou mais de 100 delegações nesta Conferência Mundial de Ministros da Juventude, mas também no Fórum Mundial de Juventude que organizámos recentemente em Portugal. Há 21 anos isso tinha acontecido. Digamos que trabalhámos com esta conferência e obviamente que desejamos que não sejam precisos outros 21 anos para se voltarem a encontrar responsáveis políticos, representantes, delegados, jovens de todos os países, para percebermos de que forma é que os jovens têm que ter uma participação mais expressiva na nossa vida coletiva, na nossa sociedade, e isso é, de facto, o que nos deve mover. O Governo sente-se particularmente à vontade, e o Sr. Ministro já aqui o disse, e é, de facto, verdade. Julgo que o tom desta audição tem sido genericamente esse, de acordo com o que foi feito, quer em matérias de desporto, quer em matérias de juventude, e quando, enfim, a maior crítica que se faz é podia-se ter feito mais cedo, eu diria que está tudo dito, está de facto tudo bem esclarecido, fizemos o que tínhamos de fazer, fizemos no tempo que deveríamos ter feito e está feito. Outros fariam melhor, mas a verdade é que não fizeram e nós fizemos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato. 3 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, queria apenas, a bom do rigor, dizer que os avanços no âmbito do regime jurídico do associativismo jovem, antes da entrega da proposta de lei, já havia projetos de lei dos grupos parlamentares há algum tempo. Claro que este é um trabalho conjunto e entendemos até, eu acho que foi fortuito, aguardar para a discussão conjunta dos vários diplomas e isso, de facto, foi importante porque tinha existido uma grande discussão com as organizações e com o setor, que devia ser em conta, mas de facto foi uma fusão entre a proposta do Governo e as várias propostas dos grupos parlamentares. Senhor Ministro, queria colocar ainda duas coisas. Uma, ainda sobre as questões relacionadas com a igualdade no desporto, dizer que é óbvio que há muito caminho a fazer, sobretudo aprendendo com os erros e com as decisões que são menos adequadas. Os Estados Unidos têm desde a década de 70 um programa de investimento ao nível do apoio às modalidades femininas e com o objetivo de reduzir as discrepâncias entre o número de atletas masculinos e o número de atletas femininos. E há programas dirigidos ao recrutamento de atletas femininas que pode e deve ser assumido, quer ao nível do ensino secundário, quer ao nível do ensino universitário, como um objetivo importante ao nível da priorização do investimento público e do reforço destas matérias. Porque estamos a falar de resultados que são alcançados, que têm décadas de avanço relativamente à situação do nosso país. Uma segunda questão que se prende com o facto de acompanhar aquilo que já aqui foi dito esta tarde relativamente a resultados desportivos muito importantes em diferentes modalidades, e isso de facto é indiscutível, mas Sr. Ministro, queria também dizer-lhe que atrás desses resultados está um esforço enorme, em muitos casos, de conciliação de uma vida profissional com o exercício da vida desportiva, porque nós temos poucos atletas em condições de serem atletas profissionais a tempo inteiro e daí ter a o seu rendimento de sobrevivência e, portanto, é às vezes com um esforço muito significativo das suas vidas que isso é assegurado e devem-se também encontrar medidas, de facto, que possam facilitar a dedicação exclusiva quando se trata de alta competição dos atletas. Dizendo outra coisa, o Sr. Ministro, nós colocámos-lhe aqui uma questão que tinha a ver com as crianças e jovens que não têm ainda nacionalidade portuguesa, estavam inscritas em campeonatos federados e que se devia encontrar uma forma agilizada de não ter que, compreendendo algumas complexidades relativamente às matérias da nacionalidade, mas de não serem impedidos de jogar nos campeonatos, porque, como deve perceber, uma criança ou um jovem que não tendo nacionalidade está a treinar, mas depois não pode jogar porque o passe dessa criança tem um custo muito significativo, mesmo que se tratando de escalões etários muito baixos, e houve um compromisso também por parte do Governo relativamente a esta matéria na agilização de soluções que pudessem facilitar isso. O Sr. Ministro na altura disse que o desporto escolar era sempre uma saída, e é de facto, mas também há de reconhecer que, tendo as crianças e as famílias, termino já, Sr. Presidente, uma aposta e uma vontade de grande participação a outro nível, se devem encontrar formas de agilização dessa participação, e queria-lhe perguntar se sobre esta matéria tem algum ponto de situação que nos queira colocar. De resto, mesmo para terminar, só dizer que pena é que noutras áreas da governação não se pudesse ter ido tão longe como se foi aqui nesta matéria, particularmente nas áreas da habitação e do apoio à habitação jovem e da legislação laboral.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em relação a estas tão importantes questões relacionadas com a prática do desporto feminino, quero dizer que o desporto escolar, e temos trabalhado muito para majorar o número de atletas que praticam desporto, e o número de raparigas tem aumentado substancialmente. E neste momento já temos mais de 40% de raparigas, mais de 40% de raparigas a praticar no universo do desporto escolar. Por outro lado, quero lhe dizer que quando financiamos... Eu peço desculpa.
Posso continuar?
Relativamente às questões do financiamento das federações desportivas, o número de atletas femininas acaba por majorar o financiamento. Isto é, quanto maior for o número de mulheres a praticar determinada atividade desportiva, isso aumenta o financiamento às federações. E isso tem feito com que as federações, de forma muito natural, tenham ajustado também os seus quadros competitivos, os seus quadros de formação no feminino, também para, de certa forma, poderem dar resposta e, por outro lado, para poderem capitalizar em termos de financiamento e de fundos que lhes são alocados. E temos muitos desportos que têm, inclusivamente, mais praticantes mulheres, raparigas, do que praticantes homens. Relativamente às questões que põe, a prática desportiva tem que ser e é necessariamente um direito básico. E ao ser um direito básico tem que estar coberto. Se é verdade que muitos desses cidadãos mais jovens que têm questões como a nacionalidade pendente ou não resolvida, acabam por não ter acesso, eu sou apologista de que todas as condições devem ser dadas para que o acesso ao desporto seja dado em igualdade de circunstâncias que é dada, por exemplo, o direito à educação e à saúde. Independentemente da sua condição, eles têm que ter o acesso ao direito à prática desportiva. Conseguimos-lo através da escola, mas temos que criar mecanismos para que, efetivamente, possamos também, nos quadros federativos, criar as condições para que eles possam competir. Obviamente que este é um direito que pode conflituar com outras questões, principalmente na captação de atletas muito jovens para determinados campeonatos e, de certa forma, um fluxo de atletas em muito tenra idade, 10, 11, 12 anos, de países terceiros para Portugal, acompanhados ou não, muitas vezes, pelas suas famílias, e que isto levanta outro, um conjunto de outras questões relativamente a uma proto-profissionalização, muitas vezes, dos atletas, e é preciso também acautelar os direitos destas crianças à prática desportiva, mas, por outro lado, também o entendimento do que é a movimentação de jovens, da sua formação e da relação, por um lado, com os clubes, com as federações desportivas e com os quadros competitivos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da segunda ronda e, neste momento, pergunto aos grupos parlamentares se se justifica a terceira ronda. A Sra. Deputada Liliana Silva tem, então, a palavra para fazer a sua pergunta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós estamos aqui nesta comissão desde o início a falar da integração da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e basicamente, pelo menos foi com essa a sensação que eu fiquei, confunde-se aqui muito o desporto com a juventude. Uma coisa são as políticas para o desporto, outra coisa são as políticas para a juventude. Relativamente à política, as políticas públicas para o desporto, não obstante eventualmente o mérito que, de algumas medidas eventualmente deste governo, não posso deixar de dizer, nesta que é a última audição, de dar o mérito a todos os dirigentes associativos que dia após dia lutam contra as diversas dificuldades que têm muitas vezes para manter os seus clubes a funcionar. Clubes esses que têm classes amadoras, que têm grupos amadores e que têm dificuldades tremendas, muitas vezes, para conseguir manter as suas associações e clubes em funcionamento, e que são essas mesmas promessas, esses mesmos jovens, esses mesmos amadores, que hoje em dia nos enchem de orgulho aqui, cheios de medalhas, e acho que é assim também que devemos continuar, é com esse mesmo orgulho. Não podemos é desvalorizar nunca o trabalho, o verdadeiro trabalho dos dirigentes associativos. Depois, falar da juventude, como eu disse há pouco, é 2 minutos, sim, eu sei, falar da juventude também é falar de outras questões para além do desporto. E eu queria colocar aqui um desafio, se pudermos assim falar, dizer. A sociedade portuguesa vive hoje em dia um problema, que é, nós temos 3 meses de férias de verão da escola, temos uma sociedade completamente alterada porque o pai e a mãe trabalham, porque cada vez há menos retaguarda, porque as próprias pessoas, os próprios avós têm mais idade, trabalham até mais tarde, e temos neste momento um problema e é preciso criar uma estratégia neste sentido, que é 3 meses de verão, temos crianças durante 3 meses que não têm resposta para onde ficar. E os pais vivem num verdadeiro desespero. E eu acho que também passaria pela Secretaria de Estado, uma vez que é a Secretaria de Estado da Juventude do Desporto, cujo ministro também é da Educação, passaria por aqui também uma boa estratégia para o futuro, relativamente a esta questão. E agora mesmo para terminar, se me permite, uma questão muito rápida, que diz respeito com uma obra que recentemente o Sr. Ministro inaugurou em Âncora, o Pavilhão da Laje, o chamado Pavilhão da Laje, visitou. Pronto, foi aquilo que teve o relvado, mas a verdade é que o telhado ainda continua com amianto e muitos outros pavilhões de norte a sul do país ainda têm amianto. Eu gostaria de perguntar se existe ou vai existir alguma verba ou algum fundo para a retirada deste amianto, destes pavilhões, uma vez que coloca os nossos jovens, aqueles que nos orgulham tanto de serem medalhados, colocam os nossos jovens em risco. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Carvalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu diria, para terminar, não querendo condicionar os ânimos, mas diria que às vezes o PSD parece que sofre de alguma dupla posição. Em comissões anteriores, acusava a bancada do Partido Socialista de falar do sucesso escolar e da taxa de desemprego jovem, que não eram indicadores para falar nesta comissão, e agora até já falamos do amianto numa audição da juventude e do desporto. Parece-me que, se calhar, o PSD está a sofrer de alguma confusão nos temas, dos temas que coloca. Mas eu gostaria de centrar aquilo que era a minha pergunta no que diz respeito aos programas de, apoio ao associativismo juvenil, e até que entronquem muito naquilo que foi a preocupação demonstrada aqui pelo PSD. Aquele apoio ao tecido amador, ao tecido associativo amador, e, portanto, se a Secretária de Estado aproveitaria para perguntar, no âmbito do programa PRID, do ponto de vista do Sr. Secretário de Estado, ou Sr. Ministro, normalmente o Sr. Secretário de Estado tem respondido a estas temáticas, no que diz respeito à execução do programa PRID, o que é que nós podemos esperar deste ano, a nível de candidaturas, porque o prazo já fechou, e do ponto de vista global também desta legislatura, porque é um programa de apoio que nos parece muito interessante para esse mesmo associativismo juvenil. Depois, Sr. Ministro, gostaria também de perguntar, porque quando falamos da importância de nós valorizarmos o desporto e a juventude, gostaria, Sr. Ministro, podia também referir uma medida que me parece muito pertinente, que são as unidades de alto rendimento no desporto, porque consegue fazer precisamente este cruzamento entre a juventude, entre o desporto, e dizer se pode indicar mais alguns indicadores do que aqueles que têm indicado nas audições anteriores relativamente à concretização desta medida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, o último orador.
Presidente, renovo os cumprimentos. E, Sr. Ministro, a questão que quero colocar prende-se com recente aprovação de um projeto de resolução aqui na Assembleia da República, por unanimidade, que recomenda ao Governo os conteúdos programáticos da disciplina de Educação Física no secundário contemple suporte básico de vida. Paralelamente a isto, ou complementamente a esta indicação, que consideramos importante e que apoiamos e de grande relevo para todos nós, porque essa formação é fundamental em determinados momentos de dificuldades, que o mesmo, através do IPDJ, fosse registado como indicação também para os cursos de formação de treinador de desporto, quer na formação, no acesso à atividade, quer até nas ações de formação contínua que eles são obrigados a ter periodicamente, ou vão passar a ter periodicamente, que constasse essa necessidade. Porque é fundamental que esses conhecimentos devam ser do conhecimento de todos. A segunda questão é um bocadinho mais da área do Ministério da Educação, que tem a ver com a natação nas escolas. Eu penso que seria interessante começar a pensar num desígnio nacional que todos os alunos da escolaridade obrigatória aprendessem a nadar. Nós somos um país com uma costa muito grande, com lagos, com rios, com muita exposição à água, e, portanto, se procurasse atingir esse desígnio, seria nas escolas, porque a maior parte das escolas já se situam em locais que há piscinas municipais, e, portanto, também apelar às autarquias que entrem em colaboração com as escolas, porque eu tenho essa experiência, estive à frente do movimento de escolas, fui diretor e, como tal, sentia por vezes dificuldades nesse relacionamento, mas era fundamental que nossas crianças, nossos jovens, ficassem dotados desses instintos de sobrevivência quando, numa situação de socorro, fossem confrontados com o desespero de tentar sobreviver na água. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder até agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer a todos as perguntas e queria dizer desde já que há um conjunto de programas, como sejam o 70 Já, como seja o Desporto para Todos, como o Plano Nacional para a Juventude e a Joar, que mostram bem como as políticas são transversais e interministeriais, mas que beneficiam muito de estarem integradas na educação e, neste caso, no Ministério da Educação. Quanto às questões que a senhora deputada Liliana Silva colocou, eu posso lhe dizer de forma muito clara que o IPDJ tem um conjunto de iniciativas de ocupação dos tempos livres, tem programas de voluntariado, tem campos de trabalho internacionais, obviamente tem voluntariado jovem para a natureza e para a floresta, e eu convidava a senhora deputada a poder ir à página do IPDJ e ver aqui um conjunto de outras questões. A sociedade civil, as autarquias têm também trabalhado, muitos dos agrupamentos de escolas têm trabalhado para que nas férias escolares também existam atividades complementares, pedagógicas, lúdicas, e que dão muitas e tantas vezes resposta também às famílias para poderem complementar o trabalho das famílias, principalmente num contexto de crescente urbanização, onde muitas vezes a falta de rede social de apoio ou rede familiar de apoio faz com que as famílias estejam mais desamparadas do que tradicionalmente estavam. Relativamente às questões que colocou, Sra. Deputada, sabe bem que o que aconteceu com o Ancorense é que o Ancorense se candidatou ao programa de reabilitação de instalações desportivas, foi contemplado e pôde fazer, segundo as suas definições, e nunca podemos esquecer que aquela infraestrutura desportiva é privada, eles escolheram a renovação do relevado artificial naquele pavilhão onde eu tantas e tantas vezes pratiquei desporto. E eu estive lá, efetivamente, a visitar, num clássico da sua terra, um ancorense, Âncora Praia, e eles fizeram um plano de reabilitação que cumpriu o caderno de encargos que eles tinham apresentado e que foi financiado. Relativamente às questões que elencou, o que eu convidaria era o Ancorense a candidatar-se novamente para poder, efetivamente... Não, nós continuamos e este ano o que aconteceu foi que nós tivemos já uma edição do PRI de 2019, foi aqui perguntado, e eu posso dizer que em 2017 tivemos, em 2018 tivemos 81 contratos feitos e este ano já saíram os resultados, temos 114 a nível nacional, curiosamente temos 5 no nosso distrito, senhora deputada, e eu até lhe posso... Não, são para as despesas que são elegíveis no programa de reabilitação de instalações desportivas podem ser utilizados para renovação, reabilitação, conservação, ampliação e modernização de vestuários, balneários e valências neles existentes. As instalações sanitárias, para redes e equipamentos de gás e eletricidade, para as vedações, para a eficiência energética de instalações e redução do consumo energético, e aí entra necessariamente a mudança de tudo o que é o telhado, as coberturas e outras obras que possam ser pertinentes e consideradas pertinentes ao desenvolvimento das atividades esportivas do clube ou da entidade beneficiária. Então, claramente que essa entra. Obviamente que tendo sido já eleita uma vez, escolhida uma vez, eu não sei necessariamente se serão prioritárias numa próxima candidatura, mas eu posso lhe dizer que muitas das infraestruturas que acabaram por ter uma primeira intervenção se têm candidatado e têm tentado novamente, podendo eu dizer também que tivemos aproximadamente 500 candidaturas e o número de candidaturas que acabam por ser contratualizadas é menor neste importante esforço que nós fizemos, e este ano são 2 milhões de euros que são catapultados para muitos milhões, uma vez que acabam por ser financiados por parte do IPDJ uma parcela e as autarquias ou as próprias infraestruturas acabam por ter a outra parte financiada. Relativamente às outras questões que foram aqui elencadas, queria só dizer que as unidades de apoio ao alto rendimento na escola têm sido uma realidade importante e são elas próprias um sucesso em termos pedagógicos. Os números que nós temos aproximam-se de 90% de todos os estudantes que têm frequentado a escola e que estão ao mesmo tempo nas unidades de apoio ao alto rendimento na escola, cerca de 90% no conjunto de estudantes atletas que são salvaguardados, o que é efetivamente bom. E outro dado muito importante é que o abandono escolar nestes alunos é absolutamente residual. Algo que não acontece nos alunos não acompanhados e que são atletas de alta competição e que acabam por abandonar uma das duas coisas, ou a alta competição ou a escola, e infelizmente, num ou noutro caso, acabam por abandonar mesmo a escola, mesmo antes do fim da escolaridade obrigatória. Algo que é muito complexo e que com estas JUARs tem sido mitigado. Agora, existem outros, e eu não tenho aqui os números, mas posso lhe dizer que, por exemplo, nos Jogos Olímpicos da Juventude existia um número significativo de atletas que eram atletas das nossas JUARs, e que mostra também o retorno que a implementação destas JUARs tem dado também ao erário público. E penso que já respondi à generalidade de questões que foram elencadas e queria, em meu nome, em nome do Sr. Secretário de Estado, agradecer a todos os grupos parlamentares, ao conjunto de audições regimentais que fomos tendo ao longo do tempo e agradecer todo o trabalho que foi feito por cada um dos grupos parlamentares e cada um dos grupos por cada um dos grupos parlamentares, obviamente agradecendo também aos serviços da Assembleia Municipal e, se me permitem, porque para mim é... da Assembleia da República, e se me permitem, para terminar, e acho que eu queria fazê-lo em nome do Governo, mas acho que estamos todos em uníssono convencidos que o temos que fazer, um agradecimento à Sra. Presidente desta 12ª Comissão pela forma madura, sóbria, lúcida e orientadora que conseguiu também encaminhar sempre estes trabalhos, algo que nos ajudou a todos a que esta comissão fosse verdadeiramente uma mais-valia para o trabalho do Governo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, pelas palavras simpáticas que dirigiram à Comissão, à Mesa, a todos os grupos parlamentares, uma vez que já não... Eu interpreto o sentimento de todos, uma vez que já não têm tempo de palavra os grupos parlamentares ainda presentes. Julgo que sim, que em conjunto fizemos um bom trabalho, que temos razões para nos orgulharmos disso. O Grupo de Trabalho de Desporto, ali coordenado pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão, também fez um trabalho inestimável com os representantes dos diferentes grupos parlamentares. Naturalmente, temos as nossas diferenças, cada grupo parlamentar marcou bem as suas posições, deu os seus contributos, mas isso faz parte do trabalho da Assembleia da República, faz parte da democracia, sempre, obviamente, no respeito pelas diferenças, pela diferença de opiniões e sempre com espírito de construir, com o espírito construtivo para que as políticas de juventude e de desporto tenham correspondido àquilo que os portugueses jovens e menos jovens merecem e desejam. Também muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, pelas informações que sempre aqui trouxeram, pela disponibilidade que sempre tiveram, pela presença, de facto, que é de sublinhar, e desejar-lhes as maiores felicidades também para este final de mandato. Já não nos vamos ver aqui em comissão, também lhes desejamos, e porque o verão se aproxima, também lhes desejamos umas boas férias. Muito obrigada.